Zé, amigo.
Tá bom.
Boa noite, amigos, nobres companheiros, pesados patriotas. Essa é mais uma edição do GadoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Morpheus. Tá aí, Morpheus?
Opa, tô sim. Tudo bem, Knut? Fala aí.
Então, amigos, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o nosso amigo Morpheus. Ele que é um grande ser humano, tanto no pessoal quanto no profissional. Veio aqui ser interrompido pelo Knut hoje. É, o que te levou, trouxe aqui, o Morpheus?
Opa, Knut, eu maratonei, né, todos os podcasts aí do GadoCast, e eu percebi que faltava uma pitada de esperança, um alento para os betas, sabe?
Um docinho nada na boca.
Um docinho na boca. Nada de puro, nada de pua, de falsa esperança, vendedor de ilusões, nada disso. É um alento, né?
Então, você...
Betas, aí eu gostaria de fazer isso.
Morpheus, você inclusive já participou aqui do GadoCast de forma indireta. Você já fez uma crítica que foi lida aqui pelo Knut, ao vivo, né? Foi sobre o que, mais ou menos?
Sim, foi uma crítica ácida, sabe? Claro que dentro, né, de toda a polidez aí que a gente pode... Né, que a gente deve, né, tem em relação às outras pessoas.
Exatamente.
Mas o centro da minha crítica foi essa falta de esperança, né, que o GadoCast coloca, né,
muito Black Pill, tá Black Pill demais.
Muito, muito Black Pill, e a Black Pill em excesso, aliás, como tudo na vida em excesso, pode trazer malefícios, né, para a saúde mental, principalmente, né, dos betas.
Exatamente. Inclusive, a Black Pill, o grande problema dela é que ela ajuda numa coisa que nós devemos sempre combater, que é o comodismo, porque as pessoas usam a Black Pill, usam as verdades, né, fora de contexto, para justificar o seu próprio fracasso, né, e uma vez justificado o fracasso, a pessoa não tem motivo para seguir em frente, né. E o que eu sempre digo aqui, ô Morpheus, é que a gente tem que morrer, mesmo que a gente perca, porque a maioria não vai ficar rico nunca, né, mas a gente tem que morrer com o osso na boca.
Exatamente. A maior prova disso é aquele pedidor de donates, né, de que para crianças, que eu não vou citar o nome dele, até para não dar publicidade para ele. Aquilo é o maior exemplo de vitimismo barra comodismo que pode existir na vida, né? Na opinião dele, ele já nasceu designado ao fracasso, né?
Sim.
Nem ao menos tentou, né?
Sim, isso tem um nome, o Morpheus. Chama-se determinismo fatalista. Existe determinismo, ou seja, pessoas que nascem em determinadas condições, elas vão ter mais dificuldade na vida. Mas não é fatalista, é probabilístico, entende? Uma pessoa que nasce em situações de dificuldade, nasce, ela vai ter menos probabilidade. Mas não é fatal, não é 100%. Entende? É isso que as pessoas têm dificuldade. A pessoa chega e fala assim, poxa, nasci na favela, nasci pobre, nasci feio, pronto, não vou nem tentar. É isso que a gente tem que evitar, né, amigo? Ou seja, é mais difícil, vai ser mais difícil pra você. Você vai ter que se esforçar muito mais. Né? Agora, você quer se esforçar muito mais? Nem todo mundo tem força pra querer se esforçar, né, amigo?
Sim, e outra coisa, esse claro que eu não quero falar dele, o podcast não se trata dele, mas ele, né, ele representa uma grande parcela aí dos brasileiros. Ele ainda tem um viés para piorar a situação. Ele usa a bebida alcoólica na hora, como um consolo. Na hora que ele está na pior, ele usa a bebida alcoólica. E eu faço um aviso aos betas, nunca façam isso. Se vocês curtem tomar sua bebida alcoólica no final de semana, aliás...
Socialmente,
eu gosto do meu vinho, a minha cerveja e tudo, mas sempre que você tomar bebida alcoólica, você tem que estar feliz. Nunca tome bebida alcoólica para esquecer de alguma coisa, porque daí, meu amigo, isso é um passo para o alcoolismo. E exatamente. Outro dado que eu gostaria de falar, se eu quero não se importar, é o seguinte, você, Betinha, de afrodescendente, tem maior tendência ao alcoolismo. E os nossos colegas asiáticos têm menor tolerância à bebida alcoólica. Então vocês fiquem de olho nisso.
Também tem menos tolerância ao leite também, amigos asiáticos. Cuidado com o leite. Sim. Também. Cuidado com o leite, amigo. Com todos os tipos de leite. Mas então, ô Morpheus, você falou aqui que ia dar uma voz de esperança, fé e ousadia aqui para os betinhas que estão aqui deprimidos, arrasados, né? Totalmente para baixo. Você falou que tem uma história de vitória, uma história de... Hoje é dia de vitória aqui no GadoCast. Você tem vitória, beta? Hoje tem vitória?
Tem vários exemplos, Knut. Eu sei que, com certeza, eu vou citar esses exemplos, os Betinhas aí vão falar, ah, mas também não sei o quê, mas também não sei o quê. Betinhas, é muito fácil procurar esses exemplos na internet. Tem aí o senhor Geraldo Rufino, esse senhor, um negro, criado no lixão, simplesmente ele virou o maior desmanche de máquinas e caminhões da América Latina. A história desse homem é fantástica. O homem acordava desde criança, ia dormir sempre com esperança, sempre com um sorriso, trabalhando 12 horas por dia no subemprego. E ao mesmo tempo que ele estava no subemprego, ele estava empreendendo. A história dele é fantástica. Eu recomendo vocês procurarem aí no YouTube, que tem várias palestras dele. Outros exemplos...
Mas pega aí, amigo. Tem muita gente que nem sabe quem é esse cara, amigo. Mas ele precisou de alguma cota? Ele precisou do governo? Ele começou a se vitimizar, falando, ah, eu nasci na miséria pra alguém?
Não. Bom, eu vou... Se me permitir, eu vou dar um resumo da história dele, tá? Ele é o décimo filho de uma, né, o caçula de 10 filhos. Saíram do interior de Minas Gerais, uma cidade muito, muito, muito pequena. Vieram para São Paulo na década. A família veio para São Paulo na década de 60, né? Foram morar na periferia. O pai dele era um alfa, tá? Aliás, o pai dele era um alfa, um tirone lá grandão. Arrumou uma mais novinha, largou a mãe dele. Mas nunca deixou de acompanhar, né, os filhos, ajudar na criação, tudo, mas largou a mãe dele. A mãe dele, para se virar, fez trabalhos de doméstica, lavadeira, esses serviços, né, domésticos. E ele passava o dia no lixão, junto com o irmãozinho dele. E no lixão ele já começou a empreender, pegando sucata, latinha e comendo os alimentos que ele encontrava no lixo. Queijo, sorvete, que padaria descartável, ele ia lá, pegava, tomava, queijo que tinha passado a validade, brinquedo, ele tirou os brinquedos dele de lá.
O cara era praticamente um mendigo.
Mendigo, não, é pior, é aquele pessoal que você olha na televisão, eles estão lá em cima do monte lá de lixo lá e catando, procurando valor ali no lixo, tá? Ele juntou um dinheiro ali no lixo. E só que o que ele fazia? Ele colocava dentro de latas e enterrava essa lata num terreno lá do lado da casa dele. Para surpresa dele, depois de um tempo, ele estava com 10 latinhas com dinheiro, com moeda e tudo. E fizeram e ele saiu para ir pro lixão e na hora que ele chegou, tinha visto que tinham passado máquina para fazer terraplanagem no terreno. Ou seja, pela primeira vez na vida ele foi à falência.
Meu Deus! Acabou pro Beta.
Nada. Ele não desistia nunca. Dali ele teve uma grande ideia. Tinha um terreno, naquela época em São Paulo era muito comum, né? Os campos de várzea, o futebol de várzea. Tinha um terreno do lado da casa dele. Ele e os coleguinhas construíram traves, juntaram dinheiro, fizeram um conjunto de uniforme, pintaram de cal o gramado e começaram a alugar. Né, os uniformes, alugar o campo e juntamente a isso, ele pegava um fundinho de quintal dele lá e cobrava dos amiguinhos dinheiro para assistir a sessão da tarde na casa dele, né? Não era a sessão da tarde.
O Beto é empreendedor, filme... né, amigos?
Inclusive,
tem um amigo nosso aí que é empreendedor de verdade, aquele pessoal que emprega a gente, né? Falou que está muito incomodado com o Knut porque eu seria lacrador e comunista. Amigo, você está convidado a vir aqui, amigo. Aqui a gente dá lugar para os nossos detratores. Nós somos o podcast mais capitalista do Brasil. E o nosso amigo Geraldo Rufino estava muito certo em cobrar dinheiro dos seus, entre aspas, amigos. Quanto mais você puder extorquir das pessoas à sua volta, melhor. Né?
Não é extorquir, né? Você, essa palavra...
Você tá provendo alguma coisa pra ele. É uma troca, não tem dó.
Isso, e a pessoa te paga por aquele serviço. Ninguém vai tirar dinheiro pelos seus belos olhos verdes. Assim, o capitalismo é isso.
Nem castanho, né?
Nem castanho. Você troca um serviço, você oferece valor a alguém, essa pessoa vai achar que esse valor é mais importante do que o dinheiro que ela tá te pagando. Então... É uma troca, né? Até com a GPs acontece isso daí.
A civis também. Aprossiga, amigo.
Sim, na hora que o pai dele percebeu que ele estava amealhando dinheiro, o pai dele estava com uma dívida, pegou o dinheiro dele, né? O Betinha deu dinheiro pro pai, e o pai perdeu esse dinheiro numa dívida lá de um jogo, então ele quebrou pela segunda vez.
Meu Deus, então agora acabou pro Beta.
Nada, pra ele nunca. O apelido dele ele é irritantemente feliz. Ele não tira o sorriso na boca. Ele acorda de manhã e fala: Deus me deu o dia, eu vou lutar nesse dia. Ele não tem essa, não. Ele tá no subemprego, ele considera que o CNPJ do subemprego é dele. Eu sei que muitos aí vão achar isso um absurdo, mas é a estirpe dele. Bom. Ele continuou fazendo pequenos empreendimentos, juntou dinheiro, comprou uma Kombi, e essa Kombi ele colocou o irmão dele para trabalhar, fazendo carreto, o irmão dele de sócio dele, são grandes amigos até hoje. E juntamente com isso ele arrumou um subemprego de office boy no extinto Play Center. Tá? Ele trabalhava como office boy 12 horas por dia, economizando dinheiro da passagem, andando a pé. E ao mesmo tempo que ele ia ser office boy do Play Center, ele fazia pequenos serviços de office boy para os comerciantes que ele conhecia, que tinha confiança nele, porque ele sempre foi bem relacionado. Aliás, Betinhas, isso é tudo, viu? É relacionamento. Esquece a história, eu sou feio.
É network. Isso.
É network. Dane-se, você é feio, mas você é simpático, você tem que conversar. Sabe? Tem que se interagir com as pessoas, de ambos os sexos.
Amigo, você já nasceu feio, isso você não vai conseguir mudar, você tem que investir naquilo que você pode mudar.
Sim. E depois de alguns anos fazendo essa rotina super, super estressante, trabalhando muito, ele começou a ter acesso aos postos, à diretoria do Play Center, ou gerência, né? Ou diretoria ou gerência, não tenho certeza. E o pessoal começou a falar: não vai lá, ali é só judeu, ali é só alemão, eles não gostam de preto, tem racismo. Só que, para sorte desse Beta, ele não sabia o que era racismo naquela época. Vocês podem achar estranho, mas em 1970 ele escutou isso daí, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Discriminação, racismo, ele não conhecia essa palavra. E ele começou a frequentar lá com as pessoas, né, consideradas racistas, sempre com essa simpatia toda e mostrando serviço. Sempre tem que mostrar serviço, né? E o que propuseram para ele? É entregar carrinhos de pipoca, porque quem não é de São Paulo, quem não tem a minha idade, eu sou um pouco mais velho, existiam, como sempre existe até hoje, os pipoqueiros. E o Play Center era algo super elitizado. E o Play Center tinha carrinhos de pipoca elitizados. Seria o pipoca gourmet de hoje. Um carrinho super bonito, pipoqueiro engravatado. E colocado os carrinhos eram colocados nos lugares mais chiques, né? Por assim dizer. O Shopping Guatemi, que tinha acabado de abrir em São Paulo. O aeroporto, né? Então, quer dizer, era uma pipoca que, se do pipoqueiro era R$3, aquela era 10, né? E o pessoal pagava por isso. E aí começou a ir muito bem o carrinho, os donos perceberam que as vendas dele eram acima da média de todo mundo, e propuseram para ele uma espécie de sociedade. Colocaram vários carrinhos na mão dele, para ele tomar conta, gerenciar uma equipe com os carrinhos e ganhar porcentagem em cima dos carrinhos. Aí já viu, era tudo que ele queria, né? Ele colocou um monte de menina lá, ele foi gerente dessas meninas, virou o alfa dessas meninas. Aliás, casou com uma delas e tá casado até hoje, 35 anos de casamento. Uma dessas meninas, uma das vendedoras lá. E começou a entrar dinheiro para ele, e ele começou a empreender. Dessa vez, mudando de ramo um pouquinho. Em vez das Kombis que o irmão continuava trabalhando, ele começou a trabalhar, comprou um caminhão para deixar o irmão fazer carreto com o caminhão. E nessa época, o irmão continuou o negócio do caminhão, só que ele teve um grande revés, o irmão. O caminhão quebrou. O caminhão teve um acidente e esfacelou o caminhão.
Aí já era, aí acabou a história.
Nada.
Meu Deus, mas não acabou, três vezes.
Não acabou.
Esse cara tem um encosto. Tem que chamar lá o César pra ele.
Ele consegue se adaptar à Matrix e usar a Matrix a favor dele. O que que ele percebeu? Que você vendendo, o caminhão deu perda total, não tinha seguro, obviamente, naquela época ninguém falava nisso, ainda mais ele, né, que estava começando. Ele vendeu as peças do caminhão e percebeu que vendendo as peças do caminhão, você fica com dinheiro para comprar dois caminhões. Aí deu estalo na cabeça dele. Eu vou comprar, eu vou mexer com desmanche, que é o que ele faz até hoje. Quer dizer, ele, todos esses revés que ele teve na vida, ele tirou uma lição, né? E conseguiu empreender usando essa lição.
Do lixo hoje em dia, ao luxo.
Do lixo pro mundo do entretenimento, entre aspas, né? Pro desmanche e pro que ele é hoje, que é a maior desmanchadora, não sei, o maior desmanche legalizado da América Latina. Ele trabalha sob padrões internacionais.
Então, amigo, vocês podem estar falando, ah, mas esse aí é um milhão, né? Mas como que você vai chegar a ser um milhão? É trabalhando, é se esforçando, é mordendo o osso? Ou ficando em casa, escutando podcast, vendo televisão e jogando videogame? Você tem duas opções. Uma é tentar, você pode não conseguir, mas você tem a chance. Agora, se você não tentar, a chance é 100% de dar errado, né?
E outra coisa, né, Knut? Como é que você vai saber se você não é o um em um milhão? Só tem um jeito de saber, tentando, né? Você pode ter um talento como ele tem, de ter uma visão de longo alcance, de olhar além do horizonte, e você não sabe. Você jogando videogame na tua casa aí, ouvindo podcast, você não sabe, né?
Então, e quer dizer que... Mas assim, esse é só um... Só teve um.
Não, tem não, vários.
Tem mais? Vários, tem mais betas que deram bem no mundo?
O Marcos Pontes, né? O nosso ministro.
Mas esse cara, é beta? Ele não é filho de diplomata,
Não, de jeito nenhum, coitado. De jeito nenhum. Ele começou do nada e totalmente desacreditado. Ele seguiu a outra. Um dos caminhos que o GadoCast ensina, né? Que é o concurso público, vamos dizer assim.
Benza
né?
Deus.
Que é a carreira militar. Aliás, os Betinhas que estão ouvindo, principalmente os mais jovens até 25 anos, não percam essa oportunidade, Betinhas, tá? Para aqueles mais afeitos aos estudos, tem a SpaceX, né, que é o mais difícil, mas tem um jeito mais tranquilo que a ESA, né, Escola Superior de Sargentos, que fica em Três Corações. A prova é matemática, português e a parte física, e não é difícil.
Vamos ingressar no Exército de Caxias, Betas.
Sim. É uma grande oportunidade.
Fora que farda é calcinha no chão, né, amigo? As mulheres não podem vir.
Exatamente.
Né? Então, pessoal, olha só, esse cara aí tem estabilidade. Esse cara, vou amarrar esse otário aí, né? Quantos amigos nossos aí que estão na Força Armada que vêm falar comigo? Você sabe, o Morfeu, tem muita gente que vem conversar comigo em off. Eu não quero gravar, não. Só quero conversar com você, Knut. Aí começou o arrogante, o soberbo. Eu converso com os otários, né? Aí o cara chega lá pra mim e fala assim: poxa, Knut, tô aqui no meio militar e eu sofro bullying porque não sou casado. Ou seja, as pessoas não podem me suportar só porque eu não pago as contas de ninguém. Meu dia é todo pra mim. Ou seja, o meio militar é um meio cheio de manginas. Então, amigos, caso vocês entrem nas Forças Armadas, inventem um álibi. Ou vocês são gays ou vocês estão algum parente doente pra cuidar. Mas prossiga, amigo.
Não é que é mangina, né, Knut? É que tem o lado bom também, né? Se é que tem um lado bom, que é aquele lado que você mostra uma responsabilidade, você mostra uma maturidade, né, perante aos seus pares, né? Então, acaba que é diferente, né?
Então, exatamente.
É um certo status, né, essa vida de casado aí.
Mas então, você falou que tinha outro caso aí de beta que você... Ah, o Marcos Pontes, né? Conta como é que
foi a história do Marcos Pontes. O Marcos Pontes, ele teve que lutar sozinho para se formar, para poder passar na AFA, né? E conseguir tentar carreira de aviador, que não é fácil, não é brincadeira, não. E as oportunidades foram surgindo na vida dele, né? Olha, a própria história do Sylvester Stallone, né? O Stallone rodou com o script do Rock 1, nossa senhora, ele foi humilhado, sabe? Aí vocês podem estar falando, não, mas ele é alfa, né? Olha o físico dele, mas não, na época ele não era alfa coisa nenhuma.
Olha para aqueles olhos tortos, amigo. Aquela cara
toda... Brainless.
Ah, não, ele cara, é esqueci, cara, ele é o último de muitos filhos, né? E a gravidez dele foi problemática, né?
Sim.
E na hora na hora dele fazer os trabalhos de parto, né? O médico usou um tipo de utensílio para tirar fórceps, né?
Fórceps,
e acabou deformando a boca dele.
Deformando, faltou oxigênio, ele era um pouco brainless por causa disso, né? E o mais interessante na história do Stallone é que ele teve a chance de vender o script dele por um bom valor na época, e ele não aceitou vender o script do Rocky 1 se ele não fosse o protagonista. Então é brincadeira. Ele tava
passando fome. Olha só, o Beta, que é protagonista da sua própria vida. O protagonista da sua própria história. Protagonista
da própria vida. E quiseram colocar um mais chat que ele lá na época, que ele não era. Queriam
colocar um ator loirinho. Esqueci o nome dele.
Provavelmente Dolph Lander, né, da vida aí, né?
O ator que fez aí Love Story, um filme antigo, dos anos 70.
Eu já assisti. E ele não aceitou vender só o script. Ele podia ter vendido o script dele e boa, e não teria acontecido nada disso. Sendo que ele chegou a vender o cachorro dele.
Meu Deus, até o cachorro, ele teve que vender o cachorro.
Vendeu. Tem história de furto também, que ele fez pequenos furtos.
Quer dizer que o Beta, pra sobreviver, ele tem até que ingressar, às vezes, na criminalidade.
É, isso não, dá, não é aconselhável nenhum. Porque, olha, Beta, é o seguinte. Você não tenha medo do subemprego. O subemprego é péssimo, vai te sugar? Vai. Mas se você entrar no subemprego como um plano...
Uma escada.
Como um meio pra chegar no fim, não é ruim. Olha o exemplo do nosso colega, o Canguru Perneta. Mesmo o Beta Pobre, que tá trabalhando lá no sul do país, visando um concurso.
O Beta Pobre agora só tá quer saber de mulher loura lá, ruiva. Outro dia falou que tinha uma mulher ruiva de olho azul, ele quase não conseguiu trabalhar direito no dia.
Mas não é fácil mesmo. Mas
tem amigos que tem que fazer sacrifícios, amigo. Ninguém chega no topo sem fazer sacrifício, sem sujar as mãos. Uhum. Muitos de vocês vão até que dar a bunda, amigo. É real, alguns de vocês. Mas inclusive, o Stallone, acho que ele entrou nessa linha aí, porque ele tem que fazer filmes adultos, né?
Não, isso aí, essa parte eu não fiquei sabendo.
Não, inclusive tá no Xavier Vídeo, o Garanhão Italiano. Vocês podem acessar, se vocês saberem o passado do Stallone, né? Ou seja,
não é algum homônimo?
Não, é ele mesmo. Ele já falou sobre isso. Ele tem o passado sujo, né? Mas o que importa não é o seu passado, amigo. O que importa é o seu futuro, né? Inclusive, estamos esperando o filme mais aguardado pelo Knut, Os Mercenários 4. Vai sair, amigo. Não morre, Stallone. Você pode morrer depois que você fazer esse filme. Aí eu deixo você morrer. Antes de fazer esse filme, por favor, não morra. É?
Betinhas, tem vários caminhos, né? É pra você chegar no fim. Por exemplo, um concurso público mais simples, vamos dizer assim, mesmo que seja de gari, já é um concurso público, você vai ter uma carga horária menor e vai ter tempo para estudar para um outro concurso.
Mas assim, amigo, os gari estão assim comendo todo mundo. Eu tava conversando aqui com meu amigo, o Beta Shelby, ele falou que os gari lá da rua dele, ele mora lá em São Gonçalo, um abraço para todos os nossos ouvintes da cidade de São Gonçalo, né? Os gari lá são os comedores, amigo. Nesses bairros pobres, amigo, gari é marajá. Amigo, vocês estão achando que gari não come ninguém, é tudo beta? Amigo, os garis são os alfas aí das comunidades.
Pelo status do emprego fixo, né? De saber que não vai ser mandado embora, né?
É, amigo, hoje em dia no Brasil, com essa instabilidade, né? Com a precarização do trabalho... Você viu o que o Elon Musk falou, o Morpheus?
Sobre?
Ele fez uma declaração ontem que eu achei bastante interessante. Ele falou que a miséria tende a ser erradicada no mundo, mas a pobreza vai aumentar. Sabe o que ele tava falando? Tava falando da extinção dos empregos formalizados. E essa questão que nós temos empregos, que começa às 9 horas e termina às 16 horas, isso vai acabar, isso vai diminuir. Isso vai ser só para um nicho de classe média. O resto da população humana não vai ter emprego fixo, vai ter que viver ou com ajuda governamental ou fazendo bicos. Vai ter um teor de instabilidade para os governos. E ele falou, por que isso é problemático? Porque isso fomenta a chegada de populistas de esquerda e direita, entende?
Exatamente. É, mas você já falou bastante sobre isso, né? Sobre a substituição dos betas pelas máquinas, né? Você já falou isso.
Não, o beta já foi substituído primeiro pela mulher, né? Se o beta for arrumar um emprego, você vai ver que o primeiro passo é o RH, né? Mas assim, tem que tentar, não tô falando, eu tô reclamando,
tem que
né?
Tem que tentar.
Ninguém vai conseguir nada sem tentar. Mas a primeira dificuldade que você vai ter é se você for homem, né? O segundo ponto, amigo, pelo amor de Deus, nenhuma rede social bote coisa de Bolsonaro. Pelo amor de Deus, por quê? Você sabe quem participa de RH, né?
É, mulher e gay, né?
Amigos, pelo amor de Deus. Você olha os nossos amigos, a gente sabe que o GadoCast é o podcast mais diverso aqui da Gadosfera, né? A maioria dos nossos ouvintes são gays. Dá um abraço para os ouvintes gays, Morpheus. Um abraço para os ouvintes gays.
Um abraço para os ouvintes gays.
É, são muitos, né? A grande massa de ouvintes gays, a grande massa, né? A gente respeita vocês, amigos. Um beijo no coração e um abraço pra vocês. Mas assim, cara, a maioria dos gays não morrem de amor pelo nosso presidente, pelo nosso capitão. Sim, aí eles vão ver lá os seus tweets, né? Pode ver lá os postagens no Facebook, eles podem não ficar muito emocionados, né? Eles podem ficar constrangidos com as suas postagens. Então, e outra coisa, amigos. Eu tô fazendo um teste aqui no Tinder, né? E eu tava fazendo um negócio, tipo assim, 70% dos perfis que deram match no meu fake era assim: não converso com bolsominions. Cara, ou seja, o cerco está se fechando, amigo. Ou seja, o Betinha, que é bolsonarista, ele não vai conseguir nada. Nada, nada.
E é aquilo, né? Guarda pra você, né?
Amigo. Amigo, faz o seguinte. Faz o seguinte. Bolsonarismo é aqui. Vem aqui no Gadocast. Aqui você pode falar bem com o Bolsonaro. Sim. Aqui é bolsonarismo 100%. Quando vou falar de mulher, quando vou falar com a mulher, vira esquerdista, é PT, é Lula livre mesmo. É comunismo,
Marx, né? Deixa
o caramba 4.
Fica neutro. É? Fica neutro que é melhor, né? Porque também se você pegar um patrão que é bolsonarista, dançou, né?
Exatamente.
Então, fica neutro. Fica
então, neutro, você falou que tinha uma outra história aí que você podia compartilhar aqui com a gente, de betas que subiram na vida. Beta que deu a volta por cima.
Tem várias. Então, vamos dizer assim, o que eu tô querendo dizer, né, pra chegar nessa outra história, é você saber que a Matrix tá lá e você tentar usar a Matrix a seu favor. Por exemplo, eu sou minarquista,
Eu também.
Pra mim, Estado mínimo, né, não, inexistente não.
O Estado é uma gangue. Eu gostaria Não, o meu problema é o seguinte, o problema é o seguinte, eu não consigo ver como que isso vai dar certo. Principalmente no meu Brasil. Eu acho que o mundo caminha nessa direção. É a indicação da gangue.
Estado mínimo, mas se tiver um concurso público do meu interesse, eu vou lá parasitar.
O ser humano reage a incentivos, amigo.
É como o Tricel falou, ele não gosta de bebida alcoólica, ele vê a farra aí do pessoal com a cerveja, ele tem ação da Ambev.
Um abraço pro meu amigo Tricel.